Panorama Agrícola para 29 de maio de 2014, quinta-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Hoje é quinta-feira, 29 de maio de 2014, noite de lua nova. Estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado do programa é: perca um minuto na vida, mas não perca a vida num minuto. Na dica desta quinta-feira do Panorama Agrícola, como afastar insetos da horta caseira. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a maçã na merenda escolar. E na entrevista desta quinta, pesquisador de Itajaí lança livro sobre plantas bioativas. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no site da EPAGRE.
Dica do dia.
Para afastar os insetos em sua horta caseira, use receitas ecologicamente corretas. Uma delas envolve uma mistura batida no liquidificador com folhas de tomateiro, dentes de alho, folhas de hortelã, água e pimentas dedo de moça maduras. Bata tudo, coe e pulverize sobre o alface, a cebolinha, a salsa e a couve, para afastar pulgões, besouros, gafanhotos e grilos.
Confira a entrevista de hoje.
Panorama Agrícola conversa hoje com o pesquisador da EPAGRE, Antônio Amauri Silva Júnior, pesquisador na área de plantas medicinais, ou é plantas medicinais mesmo que se fala, Amauri?
Olha, a gente está usando o termo bioativas porque ela abrange um grupo de espécies mais amplo, né?
Correto.
Envolvendo as medicinais, as aromáticas, nutracêuticas e até biocidas.
Perfeito. Plantas bioativas. Você está lançando um livro sobre esse assunto, Amauri?
Exatamente. Esse livro, na verdade, foi um pedido de uma congregação franciscana que ajudou a EPAGRE há muito tempo, quando a gente começou a trabalhar nesse tema bioativas. No primeiro momento, a gente tinha lançado um opúsculo chamado Apontamentos Fitoterápicos da irmã Eva Mihalak, uma pessoa que conhecia muitos dados etnobotânicos sobre plantas medicinais. Então, recentemente, essa congregação achou interessante que houvesse um livro ilustrado que mostrasse as espécies para facilitar a identificação do público, né, que procure essas espécies. Então, o que a gente fez, na verdade, foi procurar caracterizar bem as espécies, principalmente com as imagens, né, que são imagens de primeiro mundo mesmo, e tem informações científicas que validam todo aquele conhecimento etnobotânico que já havia sido consagrado no primeiro opúsculo que a EPAGRE publicou.
O livro fica pronto quando? Será lançado quando, Amauri?
Olha, o lançamento está previsto para o dia 4 de junho, às 14 horas, em rodeio, né, na própria congregação franciscana.
Um trabalho em conjunto com a Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí.
Exato.
Bem, o livro fala de plantas bioativas exclusivas de Santa Catarina ou não?
Não. Esse livro procurou contemplar espécies que já ocorriam no horto da irmã Eva Mihalak. Então, são 60 espécies de plantas medicinais, principalmente, que ocorrem no Brasil principalmente e em alguns países também. Haja vista que algumas espécies que tem em outros países são muito interessantes do ponto de vista clínico e então teriam que ser registradas também, né, pelo uso, para que o povo realmente conheça a utilidade e assim que haja uma segurança na utilização dessas espécies. Uma vez que existe muito erro de identificação de espécies aqui no Brasil, né? E muita gente acaba trocando espécies e até passando mal por essa troca, né, de espécies.
Você falou que o livro é ricamente ilustrado. Quantas páginas tem o livro, Amauri?
Olha, tem 240 páginas, 260 fotos, né? Fotos assim, de alta qualidade, resolução, de forma que as pessoas mais simples possíveis vão conseguir identificar a planta sem nenhuma dificuldade, né? E são assim fotos inéditas, né? Às vezes a gente conseguiu fotos de plantas que nenhuma parte do mundo você vai encontrar, porque são momentos raros que a gente consegue flagrar a espécie em florescimento, na formação de frutos, de tubérculos, né? E isso vai deixar bem claro para a população sobre a espécie, qual é a propriedade que ela tem, e vai conhecer realmente a parte da planta que seria útil para o ser humano utilizar com segurança.
Correto. Falamos do lançamento do livro, 4 de junho, em Rodeio. Não falamos do nome do livro. Qual o nome do livro?
O nome do livro é meio fantasioso, idílico, né? O Éden de Eva. Em função de que esse horto da irmã Eva é um paraíso, né, de plantas medicinais. E em homenagem a ela, porque foi ela que foi a precursora desse começo da Ipagre na pesquisa de plantas medicinais, né? 1996. Então, a gente achou interessante colocar esse nome Éden de Eva em homenagem à irmã Eva, que é coautora do livro, né? É coautora pós-morte, né? Ela já é falecida, mas que cujo conhecimento dela foi preservado na primeira publicação da Ipagre.
E no Éden de Eva, no paraíso original, realmente todas as frutas, verduras e leguminosas, todas as plantas têm essa função aí de manter o ser humano.
Exatamente. A gente pensou também nessa possibilidade, uma vez que o ser humano está se distanciando muito da flora, né? E esse distanciamento faz com que a gente acabe tendo uma erosão de conhecimentos de espécies que são altamente importantes para o ser humano. Então, ali a gente tenta resgatar essa aproximação do ser humano a espécies que são consideradas úteis ou com grande potencialidade de uso humano.
O Éden de Eva, de Antônio Amauri Silva Júnior, lançamento 4 de junho, 14h, em Rodeio. É isso, Amauri?
Exatamente.
Muito obrigado pelas suas informações aqui no Panorama Agrícola.
Um abraço.
Fique ligado no Panorama Regional.
Maçã na merenda escolar. Os alunos das escolas municipais de Guarulhos, Santo André e São Bernardo, no estado de São Paulo, estão consumindo a maçã joaquinense na merenda escolar. E é através da Copecerra que entrega as frutas diretamente nas escolas. Ela então é vinculada ao programa que destina produtos da agricultura familiar para a merenda escolar, onde 74% dos cooperados têm aquela declaração de aptidão ao PRONAF, ao DAP, onde cada um pode vender então até um valor estabelecido de R$ 20 mil ao ano. Sozinha, a cooperativa, então, a Copercerra, abastece cerca de 600 escolas nos três municípios. E o presidente da Copercerra, Mariozan Correia, tem comentado que poderia vender mais se não houvesse a limitação legal que cada produtor só pode receber até R$ 20 mil. O preço pago pelas prefeituras pelas maçãs é definido, então, pela CEAGESP. CEAGESP é o maior entreposto, né, que existe na América Latina, centrais, então, de abastecimento do estado de São Paulo. A capacidade de armazenagem a frio na região da Serra Catarinense é de 700 mil toneladas, divididas entre cooperativas e empresas particulares. Isso seria suficiente, então, para aguardar a produção de aproximadamente 395 mil toneladas prevista, né, para este ano na região. Está aí, então, um exemplo que poderia ser seguido pelas cooperativas que armazenam grãos, é claro, desde que as mesmas se enquadrem, então, de acordo com, né, com a declaração, aquela de aptidão ao PRONAF, né? Onde, seguindo então isso aí, seria esse enquadramento que predominaria então os cooperados que fazem parte da agricultura familiar. Não é um caso aqui de discriminar então aqueles produtores que estão entregando diretamente para as merendas escolares, mas com um nicho de mercado interessante como esse em São Paulo, acho que teria espaço para as cooperativas de grãos. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Praga, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.